Boa tarde, Anthony. Obrigado
Boa
aí pela tua
tarde.
disponibilidade de estar conversando com a gente. Anthony, apresenta de forma um pouco sintética, né? Porque o nosso tempo também não é dos mais longos. Qual é a ideia que esse do projeto Educa Maesa, né? Que foi feito em parceria aí com os estudantes do curso de História da Universidade de Caxias do Sul, do estágio em História 4, não é isso?
Perfeito, Carlinhos. Primeiramente, obrigado pelo espaço, né? Podermos falar aqui de um projeto que envolve a memória e um espaço, né, de cultura da cidade, que é o complexo da antiga metalúrgica Abramo Eberle S.A., e por isso chamada de Maesa, né? Talvez
Exato.
Algumas pessoas ainda não saibam o porquê, né? Chamamos de Maesa aquele espaço.
Uhum.
Exato, Carlinhos. Esse foi, então, um trabalho desenvolvido em uma disciplina de estágio do curso de História da UCS, e teve a supervisão do Instituto Memória Histórica e Cultural, e eu atuo, então, como professor no curso de História e como diretor do Instituto. Pensamos, né, muito em razão do contexto da pandemia, da impossibilidade de aulas práticas presenciais, todo o nosso semestre foi realizado de forma síncrona, então, pensamos, né, que é um dos objetivos do nosso estágio, contribuir para a reflexão sobre os aspectos de memória e de patrimônio cultural da cidade. E aí nos pareceu, no coletivo, né, de estudantes e eu, professor, que a Maesa era um caso muito, muito significativo para que nós trouxéssemos algumas ideias e reflexões sobre ações educativas de educação patrimonial para aquele espaço, porque nós identificamos que o projeto ainda não prevê, né, ações efetivas de educação patrimonial.
Perfeito.
Então, pensamos nessa nossa contribuição.
Certo. Anthony, quando tu falas, eu achei bem significativo isso, quando tu abre a sigla Maesa e fala, né, que é a metalúrgica Abramo Eberle S.A., e que muita gente talvez não tenha exatamente a informação sobre o nome, eu expando essa interpretação, dizendo que muita gente também não tem informação sobre o que seja esse complexo para o futuro da cidade, né? Na perspectiva de um espaço, como tu falaste, de memória, de história e de preservação de parte da cultura de Caxias do Sul, principalmente quem atuou nesse, quem construiu esse espaço, né? Que agora, por um acordo estabelecido entre Estado e município, tem como finalidade ser um grande espaço de cultura e lazer para a cidade de Caxias do Sul, né? Como é que a gente trabalha com essa ideia de esclarecer a população sobre esse lugar?
Perfeito, Carlinhos. Uma das intenções do nosso projeto, inclusive, foi publicizar os dados, né, que foram levantados na nossa pesquisa, por meio da internet. Então, nós construímos um espaço de memória virtual em que a história da metalúrgica está ali contemplada. Procuramos, inclusive, tirar aquele academicismo, né, aquelas normas ABNT que, às vezes, afastam, né, muitas vezes a leitura das pessoas. Procuramos trazer, assim, textos sintéticos, muita fotografia, um apelo visual, né, para que evidenciássemos a história da empresa, a história do trabalho, mas, sobretudo, a história dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, da indústria caxiense, em especial aqui o caso da Maesa. Então,
sim,
acreditamos que esse é um aspecto importante, é difundir a memória, a história, né, do trabalho dos trabalhadores, os acervos públicos, né, que registram a história da Maesa. Então, a gente até agradece aqui ao Arquivo Histórico Municipal pela cedência das imagens, né, um certo apoio mesmo, né, ao nosso projeto. E, sobretudo, uma preocupação nossa, né, e está ali nas propostas de ação educativa que nós apresentamos nesse site,
uhum,
nós entendemos que a educação patrimonial, ela deve ocorrer sempre concomitante aos processos de preservação do patrimônio, de tombamento. Então, acho que de todo o site, de todas as propostas, eu considero essa a mais importante, né, essa reflexão de que a educação patrimonial já estivesse ocorrendo, né, para que a comunidade, de fato, pudesse ter conhecimento, né, dessa estrutura e do potencial dessa estrutura, né, especialmente para os aspectos da cultura da cidade, da economia criativa, da memória e, por extensão, da nossa identidade.
Certamente.
Perfeito. Bom, Anthony, até tu citaste, né, já também algumas sessões que estão disponíveis no site e, inclusive, tem uma muito interessante que é o resgate da história oral, porque até muitos caxienses e famílias também têm uma relação muito próxima ali com o complexo, porque são pessoas que trabalharam, né, ali na metalúrgica, enfim. Então, fala como que foi também esse resgate, né, diretamente com essa história viva, digamos assim.
Perfeito, Isa. Esse é um aspecto muito relevante, né, de ser apontado, e inclusive até algum tempo se falava muito na cidade, né, ainda se escuta isso, né, daquele caxiense, digamos assim, da gema, né, mas que todo mundo tem algum familiar que trabalhou na Ebre, né, era muito comum escutarmos, eu mesmo tenho várias pessoas na família. E uma dessas pessoas eu cheguei a entrevistar, né, que era um tio-avô que infelizmente faleceu há 2 anos, mas eu já tinha entrevistado ele há algum tempinho. Claro que pelas questões sanitárias, grupo de risco, né, da Covid, a gente não pôde fazer as entrevistas de forma presencial, mas exemplificamos, no caso dele, a importância, né, desse trabalho de registro da memória dos ex-trabalhadores e das ex-trabalhadoras da metalúrgica, e sobretudo o compartilhamento, a difusão desses acervos, né, porque são memórias, às vezes entrevistamos uma pessoa, mas ela representa, né, um coletivo, uma coletividade, uma época, né, em que a pessoa trabalhou. Esse meu tio-avô, por exemplo, ele trabalhou 59 anos na metalúrgica.
Nossa,
né? Ele falou detalhes assim, sobre o interior, né, até as questões de saúde, né, que às vezes eram, alguns operários eram prejudicados, mudava de sessão, como é que isso acontecia, enfim, né? Mas é uma história muito bonita, tem uma hora, né, o depoimento dele, e essa é a nossa intenção, né, até para destacar de continuidade desse projeto no próximo semestre, né? Esperamos que a pandemia, enfim, nos permita, né, outros tipos de contato, e a gente possa daí levar adiante esse projeto de registrar a memória. E ainda, desculpa, mas bem rapidinho, né, também há uma sessão no site de entrevistas, né, com pessoas que representam entidades, o próprio Carlinhos, né, uma dessas pessoas, os coletivos, as entidades de classe ou profissionais, a gestora atual, né, do projeto de uso e ocupação do prédio. Então a gente também quis trazer, claro que é impossível entrevistar todo mundo, né, que é importante, mas procuramos trazer algumas pessoas que inclusive não fazem parte, né, da atual comissão, para que elas pudessem ter um espaço aqui, né, de participação e também nos ajudassem a refletir sobre todos esses potenciais que a Maesa tem para a nossa cidade.
É super bacana, Anthony. O site está muito, muito bacana, muito bem feito. Parabéns para você, para os estudantes, porque realmente nesse momento, até ontem, havia uma notícia de que, enfim, a prefeitura vai começar a trabalhar na parte de capacitação técnica das salas, né, justamente para começar a ocupação com a parte burocrática ainda, mas nós, enquanto coletivo Abraça Maesa, que participamos aí de uma das entrevistas, a gente justamente milita, defende que o quanto mais a população estiver esclarecida sobre a Maesa e sobre a sua finalidade, é muito mais significativo para que, justamente, repetindo, ela abrace essa ideia, né? E como é que tu vê, qual é a tua perspectiva justamente para a ocupação da Maesa diante do quadro que a gente tem nesse momento aí na cidade?
Sim, perfeito, Carlinhos. A gente entende também que, do ponto de vista da história, da educação patrimonial, né, que a gente precisa seguir um novo paradigma, né, com relação à preservação do patrimônio, entendendo que é preciso a participação, né, incentivar mesmo a participação das pessoas, dos coletivos, que as pessoas de fato se sintam representadas, né, nesse processo de tombamento, e por isso, né, eu repito, que ele ocorra sempre concomitantemente, ou seja, não após, né, educação patrimonial não é um produto que depois eu entrego para a população, não, eu tenho que construir, né, esse projeto de educação patrimonial em conjunto com a sociedade, porque aí sim a gente vai ter reconhecimento, né, vai ser colaborativo, enfim, isso é muito importante, inclusive é menos custoso, né, para o próprio poder público, né, que não precisa daí contratar técnicos, né, enfim, pode realmente trabalhar com a colaboração da comunidade. E para responder a questão, que é muito complexa, né? Talvez a gente ficaria daí assim horas e horas.
Hora, com certeza.
Discutindo, porque é um tema fantástico, né? E muito importante, relevante para a nossa cidade. A nossa defesa principal é essa, né? Entendemos que a educação patrimonial já deveria, né, ser tema da comissão, do poder público, né? Esse envolvimento já é possível, né? Mesmo com a facilitação dos meios tecnológicos, né, da internet, enfim. E essa foi um pouco da contribuição, né, que nós procuramos dar, então, nesse estágio. Despertar, desde agora, né, essa consciência preservacionista, olhando, né, para a memória, para a visualidade dessa empresa, né. Mas eu acho que, por força de lei, né, o município e demonstra esse esforço, enfim, né, vai cumprir aquilo que está determinado, né, pela lei de doação, enfim, a lei agora de uso e ocupação desse importante complexo.
Perfeito. Bom, e o projeto também vem muito a contribuir, né, com todas essas questões. Com certeza vale a pena o pessoal visitar o site do Camaesa. E, Anthony, bom, já encerrando aqui também a nossa conversa, né, a gente agradece imensamente a sua participação aqui conosco. Então, fica o microfone aberto para você apontar, então, se o projeto vai seguindo em 2021 e também já fica disponível para fazer o convite para a população acessar o site.
Perfeito. Então, a Isa, Carlinhos, o site, quem nos escuta, né, o site está disponível, é sites.google.com/view/educamaesa, ou pode jogar no Google, enfim, Educamaesa, que vai encontrar. E eu aproveito esse tempinho final só para destacar o nome dos estudantes: Alice, Bianca, Brenda, Ezequiel, Josimara, o João Pedro, Juliana, Matheus, Rodrigo e Sabrina, já que é um projeto coletivo. Né, desse nosso coletivo. Então, eu queria muito destacar o nome desses estudantes e realmente convidar a comunidade. O Carlinhos ali, agradeço, né, já visualizou, a Isadora também, e acreditamos sim que está muito, muito bonito, né, especialmente pelas fotografias, desde os anos de 1900 até os anos 50, pelo menos, tem muita fotografia. Acho que as pessoas, né, vão se identificar pela sua história familiar. Certamente vocês devem ter alguém que trabalhou pela Eder. Era isso, então, da minha parte.
Maravilha, Anthony Tessari, obrigado pela tua participação aqui no Café Cultura e parabéns pelo projeto, que está realmente muito bacana. Sigamos na militância para que a Maesa seja realmente um espaço da memória do trabalho e dos trabalhadores aqui dessa cidade e da Serra Gaúcha. Um abraço.
Perfeito, obrigado, um abraço, bom Natal.
Um abraço, Anthony, um bom Natal, um bom final de ano.